Artigo 215.
Saudações, camaradas. Estamos iniciando mais um podcast Artigo 215, uma iniciativa da Comissão de Direitos Culturais da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará. Meu nome é Olímpio Ferreira, sou capoeirista, professor da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza e advogado, membro da Comissão de Direitos Culturais da OAB Ceará. O nosso tema de hoje é a participação popular para elaboração e efetivação das políticas culturais, o Fórum da Capoeira do Ceará. Temos uma convidada, a mestra Carla Mara Henrique Silva e o mestre Gerson, Francisco Gerson Braga do Nascimento, que vai falar um pouco para nós sobre o tema. Carla Mara Henrique da Silva, conhecida nas rodas de capoeira como Mestra Carla, foi iniciada na capoeira em 1984, em Fortaleza. É aluna de Luiz Carlos Silva, mestra, mãe, militante, feminista, ubandista, coordena o Centro Cultural Mestre Lula. Está presidenta da Associação Zumbi Capoeira, AZC, onde orienta o Coletivo de Mulheres, AZC, e o Diversidade LGBTQ+, AZC. Desenvolve coletivamente o projeto Congresso de Mulheres Capoeiristas de Fortaleza desde 2006. Juntamente com Mestra Wanda, realiza oficinas de cultura de paz capoeira, integra o Coletivo de Mestres do Ceará, o Fórum das Mestras, o Fórum da Capoeira, o GT Salvaguarda da Capoeira no IFAM Ceará, representa a Capoeira do Ceará no Comitê de Expressões Culturais Afro-Brasileiras na Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, eleita pelo Fórum da Capoeira do Ceará. É importante destacar ainda no currículo da Mestra Carla que participou do edital Tesouros Vivos 2022, junto com o Mestre Lula. Após os recursos ao resultado preliminar, ambos estão na lista dos nomes que serão titulados Tesouros Vivos da Cultura Cearense 2022. Nosso segundo convidado é Francisco Gerson Braga do Nascimento, conhecido no meio de comunicações e na capoeira como Gerson do Vale. É jornalista, radialista, teólogo, terapeuta espiritual, profissional em educação física, mestre em capoeira, assessor parlamentar, comunicação. Tem curso de extensão universitária como agente cultural pela Fundação Demócrito Rocha, UFC, e especialização em MOOC nas Humanas, Ciências Políticas e Ética pela USP. Nosso tema de hoje é inspirado nos estudos dos direitos culturais. O professor Humberto Cunha, autoridade nessa seara do conhecimento jurídico, aponta a participação popular na Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 216, parágrafo 1º, que diz o seguinte: o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Ora, as políticas públicas são um desdobramento da aplicação desses institutos. A roda de capoeira e o ofício dos mestres foram reconhecidos em 2008 como patrimônio cultural do Brasil. E a roda de capoeira também teve o reconhecimento mundial pela UNESCO em 2014 como patrimônio cultural da humanidade. Essas ações favorecem a instituição de políticas públicas para a capoeira. O Fórum da Capoeira do Ceará é uma das instâncias de participação onde os capoeiristas se reúnem em coletivo para tomar iniciativas, provocar o poder público e participar das ações que serão planejadas e aplicadas no setor cultural pertinentes ao campo da capoeira. Nossa primeira pergunta é direcionada à Mestra Carla. Mestra, como foi que surgiu o Fórum de Capoeira do Ceará?
O amadurecimento para os fóruns da capoeira, eu acredito e entendo que tenha sido pelo amadurecimento de diálogos anteriores, né? Assim, tinha uma conversa que fluía dessas lideranças da cidade, principalmente, e que foi convergendo para se compreender que o espaço do fórum seria um espaço mais legitimado, né? Onde estariam várias representações e dali poderia estar tirando um pensamento mais coletivo, né? Então, o Fórum de Fortaleza, especificamente, ele surge a partir disso, né? Então, se entendia que precisava conversar sobre determinados assuntos importantes que era, né, colocado na grande roda da capoeira, mas que também não deveria estar assim, amarrado a um grupo ou a uma liderança. Então, nesse período, né, Lula e eu entendíamos dessa maneira também e começamos a aglutinar pessoas e apresentar essa proposta e trazer. Então, a gente chama o fórum pela primeira vez, se eu não me engano, a reunião foi no Cuca, ali da Barra. Assim, são meio difícil de datas, e, né, mas assim foi surgindo, né, e foi acontecendo, e as pessoas foram se colocando e entendendo que aquele lugar realmente poderia ser um lugar mais coletivo mesmo, né? A partir disso, né, muitas coisas a capoeira avançou, né? Não a partir disso, porque a gente não parte de um princípio, a gente continua a caminhada. Se a gente conseguiu estar numa instância de fórum, é porque outros percursos ajudaram a se perceber esse lugar, né? E outras pessoas colaboraram para isso. A gente não é dono de nada, né? A gente só dá a mão e segue, né? A estrada. Eu acho que foi isso que foi acontecendo. Eu lembro, assim, que tivemos algumas passagens de decisões enquanto o Dia da Capoeira, e aí o fórum atuou dentro desse processo, né? Nesses períodos também surge ligas, né? Surgem outras frentes de aglutinar pessoas e lideranças da capoeira para pensar numa forma mais coletiva, mais plural, participativa. E a gente vai fazendo esse movimento. Tudo isso leva também a compreender a instância do IFAM e o chamamento do IFAM, né? Do reconhecimento da capoeira e da roda dos mestres e mestras. Então, começa-se a dialogar também com essa política e com esse lugar, né, que no começo era bastante difícil de compreender, porque eram lugares que não eram do cotidiano da capoeira dialogar ou conhecer mesmo, né? Não sabíamos bem o que é que vinha, né? O que é que nos fortalecia a partir disso. Então, esses lugares foram bem importantes. Depois disso, surgem outros fóruns que a gente aponta na cidade, impulsionados, né, por essa vontade de trabalhar coletivo, que foi o Fórum das Mulheres Capoeiristas, que surge também dentro de uma luta, né, quando uma mulher, ela, dentro da roda, ela teve um momento de invasão, né? Então, ali surge a necessidade e a gente entende que o fórum é um lugar onde se deve discutir isso de uma forma, vou ser redundante aqui, né? Na verdade, repetitiva, mas é uma forma democrática e dentro da coletividade. Então, eu entendo que os fóruns, eles vêm nessa pegada de trabalhar isso com juntando mais. Infelizmente, hoje a gente tem uma dificuldade de, né, colocar ele em prática, mas os grupos permanecem, as pessoas discutem, e é importante que tenha essa diversidade de opiniões para que a gente possa caminhar, né? Eu acho que as diferenças nos fortalecem.
Excelente, mestra Carla. Muito importante sua fala, reforçando a necessidade de participação e de organização coletiva dos capoeiristas. Vamos agora dirigir uma pergunta ao mestre Gerson, uma liderança também desses movimentos coletivos, de ações coletivas dentro do universo da capoeira. Mestre Gerson, como estão as ações coletivas e os diálogos do fórum atualmente?
O fórum nos últimos anos, ele tem tido uma atuação muito importante, até porque o fórum antigamente, há uns 4 anos atrás, ele trabalhava mais focado na capital. E de mais ou menos esses 4 anos, hoje nós estamos em todo o estado do Ceará, abrangendo boa parte dos municípios, dos 184 municípios. Não digo que todos esses municípios estejam presentes no fórum. O fórum hoje, através do WhatsApp, ele conta com 158 membros inscritos dentro do coletivo do Fórum da Capoeira do Estado do Ceará. E o mesmo ele tem, em termos de ações realizadas, feitos importantes. Um dos que nós podemos destacar aqui, com relação a todo esse tempo que estamos, foi exatamente durante o período da pandemia, onde elaboramos uma política, né, um termo de política pública, em termos de projeto de indicação, para tentar darmos suporte aos mestres. E foi criado então a política pública emergencial no tocante à inclusão de mestres e mestras. E nesse âmbito e nesse contexto, nós fizemos aí esse projeto de indicação com fins de solicitar auxílios de cesta básica para os profissionais informais da capoeira no estado do Ceará. Nesse período, como é do conhecimento de todos, ficamos, né, muitos dos mestres que dependem, vivem da capoeira, ficaram sem o seu sustento, né, sem prover para a sua família. E por ser o Fórum da Capoeira do Estado do Ceará, uma instância consultiva do Conselho de Mestres e Mestras da Capoeira do Estado do Ceará, vale-se ressaltar aqui e frisar que nós temos o Conselho de Mestres e Mestras da Capoeira do Ceará. Então, por ser essa instância, e esse conselho, ele foi inclusive legitimado no dia 3 de dezembro de 2020, antecedendo a uma das semanas municipais da capoeira que ocorre. Certo? Já estamos na 17ª edição da Semana Municipal da Capoeira e temos tido sempre, a cada ano, essas temáticas. Através dessa convocação, em relação a reativar o Conselho, nós tivemos aí um cuidado maior e, dentro desse cuidado, nesse período pandêmico, tivemos a preocupação de saber como é que estavam os mestres e fazermos políticas públicas voltadas para eles nesse sentido, através desse projeto de indicação que tinha como, né, o tema principal: política pública emergencial, inclusão dos mestres, mestras e a solicitação de auxílio de cesta básica para profissionais informais da capoeira do Ceará. O que é que quer dizer isso? Nós tivemos a implantação desse projeto de indicação em alguns municípios. Podemos destacar que Caucaia, a região metropolitana de Fortaleza, foi uma das primeiras a vir a acatar. De praxe, logo foi feito um levantamento do quantitativo de mestres, e não, pelo que tivemos, foi só os mestres que foram assistidos nesse sentido, mas capoeiristas que estavam passando por necessidades, por conta desse momento que realmente deixou muita gente aí sem trabalho, período da pandemia. Então, através desse projeto de indicação, que foi encaminhado à Câmara Municipal ou também a outras câmaras municipais, aqui me referindo a Caucaia mais precisamente, mas que deu esse subsídio e que deu também esse apoio com relação a todo esse movimento. Então, as ações por parte do Fórum da Capoeira do Estado do Ceará, nos últimos anos, além também de estarmos ainda com a questão do levantamento do censo em aberto, hoje com mais de 1.000 inscritos, e algumas localizações, localidades, grupos catalogados já dentro desse censo, que vem fortalecer inclusive para a salvaguarda da capoeira do estado do Ceará. E é essa a nossa preocupação maior: dialogar com órgãos que dela necessitam para a conclusão da salvaguarda e atuar como caráter consultivo e deliberativo, sendo este a maior representação de interesse do coletivo da capoeira do estado do Ceará, quer seja na esfera municipal, estadual e federal.
Excelente, mestre Gerson. Muito bom ouvir sua fala. Inclusive, colocando a importância do fórum nesse período da pandemia. Seguindo a esteira da Lei Aldir Blanc, o fórum conseguiu se organizar para dar assistência aos capoeiristas que estavam em situação precária, inclusive provocando o poder público para ações nos municípios do Ceará. Excelente. Agora, vou fazer uma pergunta para o mestre Gerson e para a mestra Carla. Reconheço ambos como grandes lideranças da capoeira no estado do Ceará em relação às políticas públicas culturais, a movimentos que reúnem os capoeiristas em coletivo, em prol de discutir ações que beneficiem a todos, a todas e a todos. Então, a pergunta é a seguinte: qual a importância de coletivos para as políticas culturais?
Esses espaços coletivos, eles surgem com muita força de um tempo para cá, isso dentro do campo da capoeira, onde a gente consegue perceber que esses diálogos nos fortalecem, né? Como eu disse, as nossas diferenças nos trazem essa força, né? E importante lugar de discussão que a gente não pode deixar de alimentar. É difícil porque é um campo onde você encontra a diversidade de pensamento, de tendências, né? Mas é um campo extremamente necessário para o amadurecimento das pessoas, do ser humano de uma forma geral, e defender, né, as questões relacionadas às pautas da capoeira. Então, assim, dentro desses espaços, e aqui eu volto a falar da importância do fórum, nós conseguimos eleger duas representações da capoeira para representar o segmento da capoeira dentro do Comitê de Expressões Culturais Afro-Brasileira, que é um comitê importantíssimo dentro da Secretaria de Cultura do nosso estado, com políticas, né, importantes para o segmento cultural. E estou representando, né, a capoeira, eu e Mestre Canibal como suplente, fazendo esse papel importante nessa primeira gestão, aprendendo muito a fazer tudo isso, porque é um lugar também que não era o habitual nosso, e aí eu digo meu particularmente, né? Mas eu aprendi bastante, eu sou muito grata à capoeira por ter me oportunizado esse espaço. Eu passei um ano com as discussões na secretaria, acompanhando, né, entendendo o que era comitê e qual era a potência disso e aonde isso ia chegar, para garantir, de fato, um espaço, um lugar da capoeira, e a gente conseguiu fazer isso, porque também estava com vários pares importantes do segmento da cultura e que reconheciam que a capoeira teria que ter uma representação, e isso foi importante nesse momento. E quando a gente entra, né, eu e Mestre Canibal, a gente aprende a lidar com tudo isso, entender que ali tem políticas que podem chegar a todos nós. E foi muito bacana, porque disso surge o primeiro prêmio de expressões culturais brasileiro, uma demanda de dentro do de dentro do comitê, que fortalece a todos nós, né? Hoje nós estamos no segundo mandato, encerrando o segundo mandato, mas já tivemos avanço nisso, porque no primeiro a capoeira especificamente só tinha duas vagas, e nós conseguimos garantir com diálogo, com participação, né? Defendendo essa questão da necessidade, ampliar as vagas da capoeira para 4 vagas para a cidade de Fortaleza e 4 vagas para o interior, ampliando a possibilidade de ouvir e atender mais longe, né, o que é que nossos irmãos e irmãs da capoeira pensam e desejam para a capoeira de uma forma mais ampla. E isso tudo é participação, né? A gente precisa ocupar esses espaços. Esses espaços são importantes, mas precisam estar lá, sendo ocupados por todos nós, né? Preciso ressaltar também que dentro dessa construção, nós chegamos na Bienal do Livro, né? Há 2 anos atrás, e essa Bienal foi potente demais. Tivemos muito lançamento de livros da capoeira, mestres, fazendo seus lançamentos, participação de várias pessoas da capoeira, contribuindo com as pautas da Bienal. E, inclusive, né, a gente agora em novembro de 2022 vai estar com a Bienal do Livro novamente, uma edição que surge depois desse processo pandêmico importante. E aí, esse diálogo é constante. Se a gente precisa e quer fazer as alterações que a gente acha que são necessárias, a gente precisa, de fato, dialogar. Precisa ir para dentro desses espaços políticos, compreender o nosso papel enquanto defensor da arte, enquanto porta-voz de muitos, né, para que a gente possa levar o melhor possível para a capoeira e trazer esse retorno para dentro do movimento. Que é isso que a gente tem tentado fazer enquanto comitê, enquanto fórum, enquanto nessa diversidade de espaços que são promovidos na cidade, no interior, para dialogar e pensar a capoeira de uma forma mais plural.
Falar da importância do coletivo para políticas públicas culturais nos remete exatamente ao artigo 215 da Constituição Federal, que diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e, a priori, né, ao incentivo e valorização e difusão também da manutenção culturais. Mas sentimos muita falta com relação ao que está dito dentro da própria Constituição, isso em âmbito nacional, certo? Essa forma de estabelecer esse apoio, né, que apoiará incentivo e valorização. Pelo menos nos últimos anos, o que temos a destacar foi só em questão a Lei Aldir Blanc. Mas é importante, sim, é importante que tenhamos um trabalho voltado para fomentar as políticas culturais. E, em destaque aqui o Fórum, ele tem buscado, nesse sentido, priorizar não só o segmento da capoeira, mas outros segmentos culturais, ou os segmentos culturais em si, como é aplicado dentro da questão da nossa cultura, com as tradições, né? As culturas de tradições populares. E temos tido essa preocupação. É um grupo de pessoas que fazem parte de um trabalho muito importante dentro do Fórum da Capoeira, tem feito esse estudo e criado, através de consenso, políticas voltadas para trabalhar a questão das políticas públicas de Estado. Para quem não sabe, eu gosto sempre de estar a informar a diferença de política pública de Estado e política pública de governo. A política pública de Estado é aquela que perpetua, né? Ela dá seguimento. Enquanto a política pública de governo é aquela política que é passageira. É durante aqueles 4 anos em gestão em que um governo está ali a trabalhar na questão do executivo. E dentro desses aspectos de trazer e fomentar a questão de políticas públicas voltadas para o segmento cultural, como eu disse, não propriamente só a capoeira, nós entramos também com um pedido junto à Câmara Municipal de Fortaleza, assim como existe com Tesouros Vivos em âmbito estadual, nós também entramos com um pedido de projeto de indicação, que é o projeto de indicação de número 1555 de 2021. Esse projeto ele deu entrada nos protocolos da Câmara Municipal de Fortaleza em 3 de novembro de 2021 e tem como ementa instituir o registro dos mestres dos saberes fazeres da cultura popular no âmbito do município de Fortaleza e adotar as devidas previdências. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que também temos a preocupação de trazer e reconhecer em âmbito municipal quem são esses legítimos mestres, quem são essas pessoas que atuam na área cultural. E isso é o que faz essa importância para com esse trabalho que tem se feito voltado não só, reitero aqui mais uma vez, não só para com a capoeira, mas no segmento cultural como um todo. E dentro desse momento político, inclusive, oferecemos aos candidatos que pleitearam o governo do Estado e, inclusive, candidatos na majoritária pleiteando a Câmara Federal, fizemos a entrega de propostas, e dentro dessas propostas nós estamos aí solicitando a criação também dos mestres de tradições populares, uma vez que ainda há muitas culturas populares que não têm o seu reconhecimento, que eu não digo que seja o caso da capoeira, que a capoeira, como todos já sabem, é patrimônio material cultural desde 2008 e patrimônio material cultural da humanidade desde 2014, reconhecido pela Unesco, quinta manifestação popular cultural reconhecida, né, no Brasil, o que é muito importante para nós que somos capoeiristas.
Mestra Carla e Mestre Gerson, muito obrigado pelas colocações de vocês. É muito bom ouvir um pouco da experiência de vocês nesses coletivos. Muito bom saber da visão acerca da importância da participação popular para que políticas públicas culturais sejam encetadas para o setor, sobretudo para nós capoeiristas. Eu que participo dessas instâncias de deliberação, de elaboração, fico muito contente em contar com o auxílio de vocês, com a parceria de vocês. O mestre falou um pouco sobre a questão do fomento. É importante ressaltar o princípio da atuação estatal como suporte logístico. Esse princípio deve ser respeitado. Esse suporte logístico é oferecido às manifestações culturais, aos atores e agentes desse setor, quando provocados. Agora, gostaria de fazer uma pergunta para cada uma das pessoas convidadas. Mestra Carla, conte um pouco sobre sua experiência no Comitê Gestor das Expressões Afro-Brasileiras. E para o Mestre Gerson, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a concepção da Semana Municipal da Capoeira.
Depois que eu conheci o processo do IFAM, e fui acompanhando todo o desdobramento de como aconteciam as discussões e como era importante estar o movimento da capoeira lá e estar pautando, também, eu na época fui convidada com o Lula para participar de uma reunião com o secretário, o secretário Fabiano Piuba, e a representação de vários movimentos da cultura. E tinha povo de terreiro, tinha movimento da capoeira, tambor de crioula, maracatu, diversos, Foi puxado pelo Leno Farias essa reunião. E lá a gente apresentou uma pauta coletiva, Dessa reunião, o secretário entende a diversidade e a necessidade de trazer um retorno para esse movimento. E aí ele, a partir daquela reunião, ele já inicia um GT, E esse GT, ele passa um ano discutindo, fazendo a gente entender o que era esse que poderia ser o Comitê de Expressões Culturais Afro-Brasileiras. E a importância desse comitê dialogando dentro da secretaria, pautando as demandas da sociedade, da cultura da cidade, do Estado, na verdade, e entendendo todo esse processo. Para mim foi muito rico. Eu confesso a você que por diversas vezes eu levava anotações para casa para entender o que era aquilo que queria dizer de fato, ou algumas palavras que para mim não eram do meu cotidiano, então eu queria entender o que significava exatamente aquilo. E foi um ano, uma vez por mês essas reuniões aconteciam para que a gente pudesse fazer de fato o comitê, realizar essa demanda, E aí foi quando a gente coloca a importância da capoeira, O papel da capoeira também nesse lugar. E eu tive, companheiros e companheiras dentro dessa trajetória, desse GT, importantes, Porque tanto foram acolhedores, pacientes e defensores da cultura de uma forma geral. E ali a gente estava nas pautas, era para a cultura. Obviamente que cada um tinha suas vertentes e vinha de algum lugar, Mas ali todo mundo gostaria e trabalhou muito para que a cultura tivesse presente da forma mais ampla possível, com participação popular, com participação de instituições, de universidades e de outras instituições de parte do governo, além da própria secretaria. Então, foi tudo feito muito didaticamente. E as pessoas que participaram conosco nesse processo também fizeram que a gente entendesse isso e desse a importância devida, né? Então, o comitê, ele é muito importante, né? A partir dessa, da virada do comitê, que ele, né, é realmente colocado em diário oficial e registrado e tudo, e é composto, né? Surge o Prêmio de Expressão Cultural Afro-Brasileira. A gente já está na segunda edição desse prêmio, que reconhece, né? E é um prêmio importantíssimo para o movimento, fortalecedor, né, e de reconhecimento do Estado, papéis importantes, e se dialoga com outros eventos da cidade, com pautas da cultura, com outros equipamentos também culturais. Tudo isso é potência, sabe? Eu sou muito grata, eu vou repetir, eu falei isso em outra fala, mas eu sou muito grata pela oportunidade de ter vivenciado tudo isso. A gente, eu e o Mestre Canibal, estamos entregando a nossa gestão agora, né? Findando provavelmente um ano, no mais tardar no começo do ano, isso seja finalizado. Mas é de um ganho fantástico. São espaços importantes que a gente não pode perder de vista e que outras pessoas da capoeira precisam ocupar e dar vitalidade a ele, né? Dar voz, dar encaminhamentos, trazer as nossas demandas. E os espaços do fórum fazem com que a gente escute, né? E as demandas surjam e a gente coloque isso em pauta dentro desses lugares. Então, assim, o Comitê de Expressões Culturais Afro-Brasileira, eu acho que é um comitê da secretaria, uma política da secretaria com um olhar muito muito direcionado, né? E a gente sabe que a gente tem que fazer mais, tem que avançar mais, mas tudo é uma continuidade, a gente não está começando. A gente continua fazendo o que já foi feito e tenta se fazer mais para alcançar mais.
Falar da Semana Municipal da Capoeira. Falo com propriedade, porque fomos nós os responsáveis pela criação da minuta e que gerou e foi também sancionada a lei no dia 21 de novembro de 2005, através da prefeita, então, naquela época, Luiziane Lins, e o projeto de lei 9041/2005. Bom, já são 17 anos de Semana Municipal da Capoeira. De lá até hoje, ininterruptamente, nós temos sempre realizado essa semana, quer com condições financeiras ou não, mas não deixamos um ano sequer de realizar esse evento. E com a participação de todos, desde a sua criação, houve uma participação no coletivo, ainda que diminuto, mas que teve uma propagação grande. E de uns 4 anos para cá, nós estamos a realizar a Semana Cultural e Municipal da Capoeira do Estado do Ceará. Vale destacar que, durante todos esses anos que estamos a realizar a Semana Municipal e hoje Cultural e Municipal da Capoeira do Estado do Ceará, a cada ano que se passa nós temos um tema, existe uma temática para que nós possamos então debater junto com a plenária, junto com a sociedade civil. E hoje o Fórum da Capoeira do Estado do Ceará, eu até esqueci de dizer na minha primeira pergunta com relação ao Fórum, hoje o Fórum ele está inclusive em fase de constituição jurídica, que tem como nome a Associação dos Mestres e Mestras da Capoeira do Estado do Ceará, mas com a seguinte denominação: Associação dos Mestres, Mestras, Historiadores, Pesquisadores e Amantes da Capoeira do Ceará. E com isso, né, trazendo o nome de fantasia de coletivo do Fórum da Capoeira do Estado do Ceará, nós temos tido essa preocupação, principalmente no tocante à Semana Municipal da Capoeira. Por quê? Porque é durante esse período da Semana Municipal da Capoeira que antecede o dia 20 de novembro, dia 20 de novembro este que é consagrado o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro este que, se fizerem uma pesquisa, é o Dia Nacional do Capoeirista e não o dia 3 de agosto, como muitos propagam, como muitos divulgam e como muitos comemoram, sendo este, né, o 3 de agosto, uma data que ela foi instituída para São Paulo e Belo Horizonte. Mas vamos lá respeitar, até porque aqui em Fortaleza, através da Câmara Municipal, foi criada uma lei também e que instituiu o dia 3 de agosto aqui na capital como o Dia do Capoeirista. Mas nós trabalhamos, inclusive, para tentar mudar essa data para o 25 de março, porque o 25 de março também tem uma importância muito grande dentro desse nosso processo, até mesmo por ter sido o estado do Ceará o primeiro estado a libertar os seus escravos, por isso que nós temos essa denominação de Terra da Luz. Então, são feitos que dentro dessa Semana Municipal da Capoeira, nós estamos sempre a trazer esses temas. Nós trouxemos temas já falando sobre a capoeira após pandemia. Nós estamos esse ano com a 17ª edição, trazendo aí políticas públicas, demanda social e cultural. Demandas públicas, essa no sentido de todo esse trabalho que nós já estamos a realizar, junto com o coletivo do Fórum da Capoeira. Quando eu falo esse coletivo, não é meia dúzia de pessoas, e sim 158 pessoas que lá estão e que nós temos mapeado por macro-regiões em que existe liderança, e essas lideranças têm participado. De que forma? Dentro da Semana Municipal da Capoeira, nós temos um grupo específico que foi aberto desde 2019, isso porque se estendeu em âmbito estadual, e durante esse período é registrado todo e qualquer evento que acontece no período que compreende a Semana Municipal da Capoeira. A semana desse ano, ela, inclusive, já quero convidar todos para participarem, ela compreende de 18 a 25 de novembro. E já dizendo que dia 21 de novembro, nós teremos uma audiência pública na Câmara Municipal de Fortaleza, onde iremos destacar e iremos debater com a sociedade e com a comunidade da capoeira num todo essas demandas que nós temos com relação a políticas públicas, demandas no contexto social, inclusive abordamos o ano passado a questão desse problema com relação à pedofilia, entre outros assuntos, certo? Entre outros assuntos. Então é importante a participação de todos e é importante também valorizar a Semana Municipal e a Semana Cultural da Capoeira do Estado do Ceará.
Mestra Carla e Mestre Gerson, gratidão pela participação de vocês. Realmente é uma aula de participação popular, uma aula de democracia, algo que é tão urgente na nossa sociedade. Precisamos cada vez mais tomar parte das decisões, exercermos nossa cidadania cultural. Agora, para encerrar, gostaria que ambos fizessem as considerações finais, que possamos cada vez mais nos engajarmos nesse movimento coletivo. Juntos somos mais fortes.
É importante ressaltar que estar nesses lugares é um trabalho voluntário, né? Estar nos fóruns, estar nas participações de discussões em outros ambientes, né, do governo, em espaços políticos, em comitês. Isso é amor, né? Não tem outra forma que possa mover a gente, a mim, no meu caso, a estar fazendo o que a gente faz, né? Eu sou movida pela paixão, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, né? E já deixo aqui meus agradecimentos ao meu mestre, Mestre Lula, à minha instituição, que é a minha escola de vida, que me proporcionou a entender a capoeira com essa plenitude, com esse poder de transformação, né, que ela é e que ela faz, né, a todos nós, como fez a mim, e a gente vai colocando isso para outras pessoas, né. Eu sou muito apaixonada, eu acho que as coisas tendem a fluir, né, e a caminhar de uma forma mais tranquila quando você não tem o peso de outras cobranças. Então, eu me movimentei até agora nesses espaços muito por esse chamamento da paixão, né? Eu, assim, sou muito grata à capoeira por tudo que ela já fez na minha vida. Essa frase até não é minha, do meu companheiro, né? Ele diz que ele é grato pela capoeira e que ele em vida não irá conseguir fazer devolver tudo que a capoeira já deu a ele e a mim também. Capoeira, ela me proporcionou estar em lugares que eu nunca imaginei estar, me proporcionou estar em posições que eu nunca imaginei estar, e me fez essa mulher que eu sou hoje, né? Muita coisa eu aprendi dentro do movimento da capoeira, eu me despertei como militante dentro do movimento da capoeira, me reconheci como mulher feminina, me reconheci como mulher umbandista, me reconheci como mãe potente que eu sou, de 4 filhos, né, tenho um neto. Então, tudo isso eu não trago de outro lugar a não ser da capoeira, né? A educação dos meus filhos, das minhas filhas, do meu neto, tem atravessamentos, certamente, das coisas que eu aprendo na minha escola e na escola que a vida nos dá, nos encontros importantes que a vida nos oferece, nas rodas da capoeira, na roda pequena, na roda grande, nessa movimentação tão fantástica que é esse mundo da capoeira. Eu quero agradecer aqui imensamente ao Mestre Olímpio pelo convite, pela participação, de poder participar deste momento com ele, agradecer por esse espaço, agradeço a minha ancestralidade, ao meu povo que me guia, por ter tido a condição também de fala. Muito obrigada e espero que possa ter contribuído. Estou à disposição, Mestre Olímpio, deixa aí meus contatos para que a gente possa trocar alguma informação, alguma ideia, enfim, estou à disposição. Muito grata, obrigada.
Nas minhas considerações finais, quero agradecer aqui ao Mestre Olímpio pelo convite que me foi feito para participar desse debate, dessa explanação, desse diálogo entre todos aqueles que com certeza estão a ouvir e que terão também muito que vir, buscar e também compartilhar de todas essas informações que aqui estamos a passar e que tem com certeza sido já divulgada aqui através do Mestre Olímpio. Eu quero destacar o seguinte: existe uma lei, a Lei 11.222, de 27 de dezembro de 2021, e essa lei, ela estima exatamente a receita que fixa despesas municipais alusiva ao exercício do ano que nós estamos agora, né, 2022. Mas que, como por vezes muitas pessoas não buscam se inteirar, buscar os seus direitos, principalmente no tocante à questão de políticas culturais, ficam sem ter esse conhecimento que dentro dessas despesas que foram fixadas para o ano de 2022, existe cerca de 2.702.000 que foi destinada para apoio de eventos culturais diversos dentro da nossa capital e também no amplo, né, já que é despesas para ser trabalhada em âmbito estadual. Então, é importante que tenhamos e um programa de podcast como esse, ele venha a informar aquele que está a nos ouvir exatamente do que tem, do que existe e do que dá para buscarmos para trabalhar a nossa cultura. Hoje nós temos aí a Lei Aldir Blanc, que durante também o período da pandemia ajudou a muitas pessoas. Temos aí a Lei Paulo Gustavo, uma lei que ainda está, né, daquela fase de formatação, mas que com certeza irá ajudar muito. E sem contar que nós temos o Fundo Nacional de Cultura, né, o Plano Nacional de Cultura, que foi revogado ano passado, vai até agora dezembro de 2022, e que tenhamos um conhecimento maior com relação a todo esse processo. Então, é de suma importância e agradeço aqui a aquiescência, a paciência também dos senhores e senhoras nos escutarem e de já fica aqui a minha eterna gratidão e o meu salve para quem é de capoeira e dizer que estaremos sempre a postos através do Fórum da Capoeira do Estado do Ceará, hoje, Associação dos Mestres e Mestras, Historiadores, Pesquisadores, Amantes da Capoeira no Ceará. Então, o fórum hoje, ele é um espaço aberto, como o próprio nome diz, fórum, e fórum é uma sala de debate, é um espaço de debate, mesmo que este esteja acontecendo no âmbito da internet através do WhatsApp. Então, sejam todos bem-vindos, nós temos o nosso link e quem quiser pode procurar para poder fazer parte do coletivo do Fórum da Capoeira do Estado do Ceará. Então, aqui deixo os meus agradecimentos a todos que estão aí à frente desse excelente trabalho, desse excelente projeto, que com certeza irá contribuir mais e mais para a nossa cultura em âmbito municipal, estadual e onde quer que você, meu amigo, você, minha amiga, esteja a nos ouvir. Então, meu salve. Muito obrigado.
Mestra Carla e Mestre Gerson, quero agradecer em nome da Comissão dos Direitos Culturais da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, a participação de vocês no podcast Artigo 215. Espero que as falas de vocês ecoem como cantigas de capoeira pelas gerações. Espero, sinceramente, cada vez mais nossos pares capoeiristas, nossos colegas capoeiristas, mestres, possam aderir a esses movimentos coletivos em prol dos direitos culturais de todos nós. Um abraço, até breve. Axé, camarás.
Artigo 215.